Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu clase de conjugación número 20. Entonces vamos a hablar al respecto de verbos irregulares en la condicional, que tem muito daquela situação onde a gente fala, eu jamais faria alguma coisa, eu jamais pularia de paraquedas, eu de jeito nenhum que eu perderia tempo fazendo uma atividade. Então, a gente tem essa situação quando a gente está falando dessa condicional. Mas aqui a gente vai ver então os verbos irregulares, ok? Então, vamos dar uma olhada no primeiro verbo, que é o verbo decir. Vamos lá. A gente tem esse de ser com C, e quando a gente conjuga, ele vira um R, não? Então, yo jamás le diría. A gente tem aqui a nossa primeira irregularidade, essa mudança do verbo. A Carmen, que su frente es muy ancha. Que se sobrenda, explícame. Bueno, eu jamais diria a Carmen. Eu não vou aqui escrever a tradução só pra gente ter bem rápido aqui essa parte. Então, eu jamais diria a Carmen que a testa dela é muito larga. Então, primeira coisa, le diria a Carmen, por quê? Você já tá cansada de saber que a gente coloca esse le quando a gente tem um verbo que pede um complemento de pessoa, certo? A pessoa que a gente tem aqui é a Carmen. Então, por isso, yo nunca jamás ou yo jamás le diría a ella, certo? Então, eu jamais diría a Carmen frente. ¿Qué es la frente? Que eu também já falei isso numa aula ao vivo. A gente tá falando da testa, certo? E algo que é ancho é algo que é... Cuidado, não? Então, a gente tá falando da testa, da festa. E ancho ou ancha, a gente tá falando de algo que é largo ou larga, em largura mesmo. Então, esse ancho ou ancha é algo que é realmente largo. A gente tá falando de largura de alguma coisa. Então, por exemplo, mi frente es un poco ancha. Minha testa é um pouco grande, um pouco larga. Então, tranquilo, não? Então, eu jamais diria a Carmen que a testa dela é muito larga. Yo jamás le diría. Tu jamás le dirías. Tu jamás le dirías. E usted? Usted, él, ella jamás le diría. Aqui já fica muito mais intuitivo a gente fazer essa conjugação, né? Então, usted, él, ella jamás le diría que su frente es muy ancha. E nosotros y nosotras? Como que vai ficar? Nosotros, nosotras? Como vai ser? Isso aí mesmo. Jamás le diríamos. Jamás le diríamos. A Carmen, que su frente es muy ancha, y con vosotros. Vosotros, vosotras, jamás le diríais, diríais. De novo, a gente tem aquele iais, né? Muito cuidado com isso. Então, já é uma coisa que eu quero que você incorpore aí para você. Vosotros, ele vai ter uma conjugação muito parecida aí para os verbos. Então, vosotros, jamás le diríais a Carmen, que su frente es muy ancha, y ustedes. Ellos, ellas, jamás le dirían a Carmen, que su frente es muy ancha, ¿ya? Entonces, no le digan a tus amigos que sus frentes son muy anchas. Muy bien. A ver, entonces, el próximo verbo, que es el verbo hacer. Vamos a ver un nuestro ejemplo. Yo jamás haría tantos tratamientos estéticos. Yo jamás haría tantos tratamientos estéticos. Yo jamás haría tantos tratamientos estéticos. ¿Y você? Yo jamás haría. Estoy muy feliz con mi frente ancha. Entonces, yo nunca jamás haría tantos tratamientos estéticos para nada. Si yo jamás haría, tú jamás harías tantos tratamientos estéticos. Usted, él, ella, jamás. Opa. Él, ella jamás haría tantos tratamientos estéticos. Y nosotros y nosotras, nosotros, nosotras, jamás haríamos tantos tratamientos estéticos. Vosotros, vosotras, misma cosa, ¿no? Jamás haríais tantos tratamientos estéticos. Y por último, ustedes, ellos, ellas, jamás harían tantos tratamientos estéticos. Tranquilo, ¿no? Es muy fácil. Bueno, a ver, entonces, el próximo verbo, que es el verbo poder. Yo le podría pasar el rímel en las pestañas. Yo le podría pasar, eu poderia, passar-lhe, ou eu poderia lhe passar, o rímel nos cílios. Então, las pestañas são os seus cílios, ok? Yo le podría pasar el rímel en las pestañas. Qual que é a irregularidade? Aqui a gente está colocando um R ali naquela última sílaba, né? O verbo é poder, e quando a gente fala, eu não diria yo le podía, no, yo le podría, ok? Muito cuidado com essa irregularidade. Si yo le podría, tú le podrías pasar el rímel en las pestañas. Usted, él, ella, le podría pasar el rímel en las pestañas y nosotros. Nosotros, nosotras, le podríamos pasar el rímel en las pestañas y vosotros. ¿Pa? Vosotros, vosotras, le podríais. Então, aqui a gente sempre vai ter essa mesma conjugação aqui para vosotros, né? Sempre vai ter essa terminação, podríais. Então, vosotros le podríais pasar el rímel. E por último, ustedes, ellos, ellas le podrían pasar. Muy bien? Tranquilo, não? Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo poner. Ele vai ter essa mesma irregularidade, essa mesma regrinha de irregularidade que a gente teve para o verbo anterior. Então, se a gente colocou um R, ali no meio, aqui a gente também vai colocar. Então, poner, yo pondría, ok? Então, vai ficar bem parecido com o último verbo. Muito cuidado para não os confundir, hein? En ningún caso, yo pondría mis energías en esta actividad. En ningún caso o para nada, de ninguna manera, yo pondría mis energías en esta actividad. Às vezes é uma atividade aí, alguma coisa que, nossa, você sabe que aquilo vai te desgastar demais, que vai te deixar muito mal aí por muito tempo. Você fala, não, de jeito nenhum, de maneira alguma, eu colocaria ou eu poria, né? Fica meio estranho a gente falar isso. Então, o verbo poner, a gente já sabe, a gente está se referindo ao verbo colocar do português, ou verbo pôr também, né? Mas dependendo, ele soa um pouco estranho pra gente, então colocaria as minhas energias nesta atividade. Em nenhum caso, yo pondría, em nenhum caso, tu pondrías tus energías, não? Porque aqui a gente tem esse adjetivo possessivo aqui do tus, do mis, do sus, né? Então, em nenhum caso, usted, él, ella, pondría sus energías. Então, sus, o mis, o tus, ele sempre vai concordar com a coisa que está sendo possuída por aquela pessoa, né? Então, a gente está falando de energías no plural. Então, mis energías, tus energías, sus energías. Independente se é uma pessoa ou mais de uma pessoa. Então, usted, él, ella, pondría sus energías y nosotros. En ningún caso, nosotros, nosotras, pondríamos nuestras energías en esta actividad y vosotros. En ningún caso, vosotros pondríais vuestras energías en esta actividad. Y por último, en ningún caso, ustedes, ellos, ellas pondrían sus energías en esta actividad. Muy bien, tranquilo, ¿no? Entonces, yo pondría, tú pondrías, usted, él, ella pondría, nosotros, nosotras pondríamos, vosotros, vosotras pondríais, ustedes, ellos, ellas pondrían. Tranquilo, ¿no? Muy bien. Vamos ver o próximo verbo, que é o verbo querer. Sempre vai ter uma irregularidade, né, ali nele. Então, yo querría, muito cuidado que a gente tem esse RR, mas a gente não pronuncia igual no português, hein, com querría, ok? A gente vai falar querría, vai só vibrar a sua língua mesmo. Yo querría un pincho de tortilla de aperitivo. Aperitivo. Yo querría, eu quereria um pedaço de tortilha de aperitivo. Então, a gente está falando uma condicional. Por exemplo, eu quereria um pedaço de tortilha de aperitivo, mas eu estou de dieta, ok? Então, aqui a gente tem um pedaço dessa condicional. Se algumas frases elas ficarem um pouquinho fora de contexto, é só você pensar nessa parte da condicional, se tal coisa aconteceria. Mas, né, nesse caso, eu faria alguma coisa, eu quereria isso se eu não tivesse de dieta. Então, a gente tem essa tal condição para que aquilo aconteça. Então é bom ter isso em mente até aqui. Caso fique alguma coisa que você pense que às vezes está um pouco fora de contexto ou não entendeu essa questão da condicional em si, certo? Então é só pensar nessa forma. Então, eu quereria um pedaço de tortilha de aperitivo. Outra coisa também, outro detalhe que eu quero deixar aqui, tudo bem que a gente está no meio da aula, mas é bom a gente falar também, é que eu diminuí bastante o tamanho dessas frases para justamente a gente ter uma aula mais tranquila. Então, se eu colocasse o pedaço aqui da condicional, a gente teria frases gigantescas e aqui não é o foco, esse aqui a gente só quer pegar essa conjugação mesmo, ok? Então, yo queria, muito cuidado para não falar yo queria lá no pretérito perfeito, tá? Mas, Brenda, o que é esse pincho de tortilla aqui? Quando a gente está falando de aperitivo, basicamente é uma comida que vem aquele petisquinho. Pensa naquele petisquinho do bar que vem cheio de palitinho, né? Independente do que for, um peixinho frito, uma batata frita, nesse caso, uma tortilha, né? Então, a gente tem esses pedacinhos de comida que geralmente vem com palitinho, a gente chama de pincho, ok? Que são esses pedaços que você pega aí com palitinho. Então, um pedacinho de alguma coisa. Então, yo queria un pincho de tortilla. Tu querías un pincho de tortilla de aperitivo. Y usted, ella quería un pincho de tortilla de aperitivo. Y nosotras... queríamos un pincho de tortilla. Y vosotras queríais, de novo a gente tem esse iais, certo? Vosotras queríais un pincho de tortilla. Y ustedes, ellas querían un pincho de tortilla de aperitivo. Muy bien, tranquilo, ¿no? Yo querría un pincho de tortilla ahora porque tengo hambre. Entonces, a ver, el próximo verbo, saber. Vamos ver nuestro ejemplo. Sin su aviso, yo jamás sabría que mi amigo es un bocazas. Bocazas. A gente está falando de boca. Y una cosa que es una boca que es enorme, que es un bocão, bocaza, ¿no? Então, sin su aviso, sem o aviso dela. Por que dela, Brenda? A gente está falando de su. O su, ele vai funcionar para dele, para dela, para deles, para delas e para vocês, né? Para ustedes ou para usted. É importante você lembrar que ele sempre vai concordar com a coisa e não com a pessoa de quem você está falando. Aqui no nosso exemplo, a gente optou por colocar a tradução como dela, né? Mas poderia ser dele. Sem o aviso dele, sem o aviso do senhor, né? Sem o aviso dela, que é como está aqui na tradução. Então, sin su aviso, yo jamás sabría que mi amigo es un bocazas. Eu jamais saberia que o meu amigo é um linguarudo. Você viu lá na unidade 15, com a Cass, na sua aula de habla nativo, outras palavrinhas, outras expressões para falar que uma pessoa é linguaruda, né? Que fala demais, por exemplo, parlatin ou parlatina. Se você lembra de outras expressões, deixa aqui no comentário para mim. Então, vamos lá. Sem o seu aviso, eu jamais saberia que meu amigo é um bocaças. Yo jamás sabría. Tu jamás sabrías. Opa. Tu jamás sabrías que tu amigo é um bocaças. Usted, ella jamás sabría que su amigo é um bocaças. Nosotras jamás sabríamos que nuestro amigo es un bocazas. Y vosotras jamás sabríais que vuestro amigo es un bocazas. Y por último, ustedes, ellos, ellas, jamás sabrían que su amigo es un bocazas. Mas Brenda, mesmo assim, quando a gente está falando de ustedes, ellos, ellas, vai ser su amigo. Sim, né? Como eu acabei de falar, esse su vai concordar com a coisa ali, que é possuída por eles. Então, su, amigo. Se fosse amigos, sus, amigos. Então, não se preocupe, isso sempre vai concordar com a coisa, não com a pessoa que a gente está falando, ok? Tranquilo? Tranquilo, não? Então, yo sabría, tú sabrías, usted, ella sabría, nosotros sabríamos, vosotros sabríais, ustedes, ellos, ellas sabrían. Tranquilo. A ver, el otro verbo que tenemos, salir. Yo nunca saldría de una fiesta de boda con el estómago vacío. Eu aqui acabando de falar que tô com fome, né? Eu nunca sairia de uma festa de casamento com o estômago vazio. Verdade, sejam ditas, né? Então, eu nunca sairia de uma festa de boda com o estômago vazio. Bueno, solamente se eu fuera la novia, ¿no? Porque geralmente os noivos é que nunca conseguem comer nada durante a festa, né? Mas, enfim, eu nunca sairia. Tu nunca saldrías de una fiesta de boda con el estómago vacío. Usted, él, ella, nunca saldría, nunca sairia, né? Nunca saldría de una fiesta de boda. Fiesta de boda, então, é aquela festinha de casamento, né? Quando a gente tá falando de bodas, a gente tá falando de casamento. Então, nosotros, nosotras, nunca saldríamos de una fiesta de boda con el estómago vacío. Y vosotros, vosotras, nunca saldríais. Muy bien, aquí ya está bien certinho, né? Bien internalizado, espero eu. Y por último, ustedes, ellos, ellas, nunca saldrían de una fiesta de boda con el estómago vacío. ¿Y tú saldrías de una fiesta de boda con el estómago vacío o no? Dime, cuéntame. Bueno, yo saldría, tú saldrías, usted, él, ella saldría, nosotros saldríamos, vosotros saldríais, ustedes, ellos, ellas saldrían. Muy bien, muy bien. Então vamos para o nosso penúltimo, antepenúltimo verbo, tener. Hoy, yo tendría, então muito cuidado com essa irregularidade, a gente está falando igualzinho aqueles verbos poner, yo pondría, tener, yo tendría. Então muito cuidado com essas palavrinhas. Hoy yo tendría el suficiente, pero gasté el dinero. Então, né, você chega lá, né, aquela viagem que alguém vira pra você e fala, nossa, você viu aquela promoção de passagem pra não sei o quê, pra tal lugar? Aí aquele seu bichinho de viagem, de coceirinha, de querer viajar, você fala, ai, meu Deus, eu quero ir. Aí você fala, nossa, é, eu até hoje eu teria o suficiente pra ir naquela viagem, né, mas eu gastei o dinheiro com outras coisas. Então, hoje eu teria o suficiente, mas gastei o dinheiro, pero gasté el dinero. Então, hoje eu teria, oito. Tu tendrías el suficiente, pero gastaste el dinero. Muito cuidado, eu vou devagarzinho aqui, porque a gente tem dois verbos, né? Pero yo gasté el dinero, pero tú gastaste el dinero. Y usted, él, ella. Hoy, usted, él, ella tendría el suficiente, pero gastó todo el dinero. Pero gastó todo el dinero. Y nosotros, nosotros, nosotras tendríamos el suficiente, pero gastamos. Gastamos el dinero. Y con vosotros, vosotras tendríais el suficiente, pero gastasteis. Gastasteis el dinero, ¿no? Y por último, ustedes, ellos, ellas tendrían el suficiente, pero gastaron. Gastaron el dinero. Aqui a gente está falando desse pretérito perfeito, né? O pretérito, aquele passado simples mesmo. Ontem eu gastei, ontem você gastou, né? Ontem, então, ayer yo gasté el dinero, tú gastaste, usted gastó. Então, a gente está falando daquela situaçãozinha. Então, hoy yo tendría el suficiente, pero gasté el dinero. Tú tendrías, pero gastaste. Usted tendría, pero gastó. Nosotros tendríamos, pero gastamos. Vosotros tendríais, pero gastasteis. Ustedes tendrían, pero gastaron. Muy bien, tranquilo. Então, agora sim, vamos para o nosso penúltimo verbo, que é o verbo caber. Yo jamás cabría en aquel probador. Tá lá tentando entrar no provador de criança, não vai caber, né? Então, eu jamais caberia naquele provador. A gente tem a mesma palavrinha para o português. Então, é só para a gente focar mesmo na conjugação. Yo jamás cabría. De novo, a gente tem aquele bri ali, aquele Rzinho que na última sílaba ele sempre vai estar ali, né? Para dar aquele tendria, pondria, cabría. Certo? Aqui a gente já tem até um padrão de conjugação para esses verbos irregulares também, né? Uma certa, a gente consegue ver essa sequência, né, se repetindo. Então, yo jamás cabría, tú jamás cabrías en aquel probador. Tú jamás cabrías, usted, él, ella jamás cabría. en aquel probador. Y nosotros, nosotros, nosotras, jamás cabríamos en aquel probador. Y vosotros, vosotras, jamás cabríais en aquel probador. Y por último, ustedes, ellos, ellas, jamás cabrían en aquel probador. Muy bien. Yo cabría, tú cabrías, usted cabría, nosotros cabríamos, vosotros cabríais y ustedes cabrían. Y el nuestro último verbo que es valer. Yo nunca valdría. Então, olha que palavra diferente, né? Quando a gente está falando aquele Vzinho com som de B, né? Quem faz o B mais marcado, quem faz ele mais sutil. Então, valdria ou valdria, né? Se você quer falar ele bem marcado também. Então, eu nunca valeria, né? Aquilo que eu tô falando. Eu nunca valeria ou eu nunca serviria para alguma coisa, né? Que a gente já viu também numa aula que esse verbo valer, ele também tem o sentido de servir para alguma coisa, certo? Então, a gente não fala de eu nunca serviria, por exemplo. A gente usa o verbo valer para dar esse sentido de valor, de servir para alguma coisa. Então, de eu nunca valdria, eu nunca serviria para ser ama de casa. Quando a gente fala ama ou amo de casa, a gente está falando de dona ou dono de casa, certo? Eu nunca serviria para ser dona de casa. Tu nunca valdrias, tu nunca valdrias para ser ama de casa. Você nunca serviria para ser dona de casa. Usted, ella nunca valdria. Então, muito cuidado aqui para usted, né? A gente tem essa concordância. Usted não valdria para ser amo de casa se fuera com o senhor, né? Então, a gente tem essa concordância, mas se fosse com a senhora, usted não valdria para ser ama de casa. Ele não valdria para ser amo de casa. E ella para ser ama de casa. E com nosotros, nosotras, nosotros, nosotras, nunca valdríamos para ser amos de casa ou amas de casa, não? E o vosotros, vosotras, nunca valdríais para ser amos de casa. Já estava escrevendo a frase inteira. Para ser amos ou amas de casa. E por último, ustedes, ellos, ellas nunca valdrían para ser amos de casa. Tranquilo, não? Yo valdría, tú valdrías, usted, ella valdría, nosotros valdríamos, vosotros valdríais, ustedes, ellos, ellas valdrían. ¿Tranquilo? Entonces, has llegado al final de esta clase de conjugación. Ya vamos a nuestra unidad número 21, ¿no? Ya estamos casi en el final del curso. Enhorabuena, estoy muy orgullosa de ti. No te olvides, pon tus cartas arriba, haz tu práctica en Memorization Hack todos los días y un super beso. Nos vemos en la clase de diálogo de nuestra próxima unidad. ¡Hasta luego!